Dando continuidade à parceria entre a PAP e a Unesp, a gente tem o prazer hoje de falar, né, com o Flavianos, é um prazer muito grande. É, Flavianos, a gente começa um pouco a conversa com isso, né, a tua história mesmo. Né? O teu envolvimento com a matéria-prima da escultura começou como? Desde muito cedo?
Vamos dizer, comecei, como todo mundo, aliás, começa, né? Comecei fazendo pintura. Depois eu fui para Paris. E lá, realmente, eu vi que estava tudo saturado, mas a pintura já estava realmente, tinha muito escritor. Chegou uma amiga minha e falou, olha, você não quer fazer um curso de escultura? Eu falei, ah, tudo bem, vamos fazer. Então comecei a fazer. Depois ela também me falou, olha, tem um rapaz aqui que dá aulas de, vamos dizer, de construir obras de arte de metal. Era um exilado cubano, não? Era a época da... Ainda o Fidel Castro não tinha chegado. Ela estava chegando naquela época. Ainda era o Batista na Cuba. Então eu digo, bom, vamos ver. Ela se chamava Fayad. Ele era muito, um cara muito bacana, etc, etc. E nos mostrou de como fazer esculturas em metal, não? Que não é. Já era divulgado, mas não muito, não? Ainda tinha muito poucos escultores que trabalhavam diretamente no metal, na chapa de ferro. Não?
Você já tinha essa experiência? Não.
Não, mas era um método novo. Não? Então a gente aprendeu com ele. Ele falou, ele já tinha trabalhado em Cuba, ele tinha feito a Escola de Belas Artes, não sei, dessa faculdade. Então ele me falou que fizeram umas obras grandes, etc, etc. E eu comecei a trabalhar. Lá eu trabalhei um pouco para o dono do ateliê, da academia, chamava Academia du Feu, de fogo. E a gente fez uma escultura grande, assim. Só que o método que ele usava para fazer as peças era muito lento, muito trabalhoso. Então a gente já passou para utilizar outros métodos, vamos dizer, em vez de utilizar. Porque ele gotejava a solda para criar a forma. Então isso aqui levava tempo. Se para fazer uma escultura, você tinha que trabalhar meses. Então a gente começou a pegar pedaços de ferro, a comprar materiais. Já comecei a comprar latão, outros materiais, alumínio. E a gente começou a montar as peças. Naquela época tinha vários. Já tinha vários escultores, tinha o César, por exemplo, que era muito conhecido. Ele tinha feito, ele inclusive usava solda de elétrica. Nós usávamos solda de acetileno, não, oxiacetilênica. Ela é muito mais plástica, não? Você pode fazer o que você quiser. Dizer, como se você modela o barro, dá para modelar como esse gotejamento de matéria, não? Só que o César utilizava placas de aço, soldava, etc, etc. E a gente começou já. Voltei para a Grécia, fiz uma exposição. Lá eu montei muitas obras de bronze e de alumínio. E a exposição tinha muito sucesso, sabe? Também era a primeira vez que eles vinham nascer esse tipo de trabalho, não? E, então, de repente, a pessoa falou, olha, então vai para a Bienal de São Paulo, 61. Tá tudo bem. Voltei para Paris, trabalhei lá, participei em várias exposições que tinha na época, Salon de Mai, Comparaison Nouvelle, Salon de la Jeune Sculpture. Depois, veio para São Paulo, não? Só que não gostava no começo.
Não? Por quê? Qual era a impressão?
Não sei. Eu achei. Eu preferia Rio de Janeiro, por exemplo. Para mim, Rio de Janeiro era muito mais bonito. Inclusive, tinha encontrado um quarto para trabalhar, etc, etc.
E por que São Paulo? Por que você acabou vindo para São Paulo?
Porque o meu irmão vivia aqui. Ele já tinha chegado aqui. Então, eu fiquei com ele. Eu voltei então para São Paulo. E realmente comecei a trabalhar, comecei a fiz uma obra para uma encomenda, depois fiz umas obras fiz para para Cacilda Becker, que fazia teatro, Cleópatra, não, do Bernard Shaw. Então eu fiz as armas, etc, etc. Assim, acabei ficando, não, porque tinha que abrir um ateliê, comprar algumas ferramentas, não tinha nada, veio para ficar 2 meses, ver o meu irmão e depois voltar. Eu já tinha comprado a passagem de volta. Vendi a passagem e fiquei em São Paulo. Depois, tal. Fiz uma exposição em São Paulo, em 62, na Galeria São Luís. Não sei se você conheceu ela.
Historicamente, sim.
É, Ana Maria Fiocca era a diretora. O Wolf, não sei, que foi um dos diretores da Bienal, etc, etc. Ele era dono do local, não? Fiz uma exposição em 62. Lá Ana Maria Fiocca falou, olha, eu vou para Rio de Janeiro. Vou como Stockinger e o Marcelo Grassmann. Você não quer ir junto? Eu digo, vamos lá. Porque ia falar no Museu de Arte Moderna para eles fazerem uma exposição. Então ia me apresentar. Agora não me lembro o nome do diretor na época, era Aloísio, mas não me lembro o nome inteiro dele, era um médico. Um cara muito bacana. Ele falou, não, mas você é muito jovem ainda. Vamos esperar. Tá. Depois de uns meses, eu recebo um telefonema. Olha, nós temos lugar para fazer sua exposição. Você quer fazer? Digo, é quanto tempo? Diz, tinha, não sei, 2 meses, 2 meses e meio. 2 meses e meio, digo. Eu falei com a minha mulher. Olha, essa aqui a gente... Eu tinha um Volkswagen na época, um Fustinha. Digo, olha, vamos vender o Fustinha para comprar material para montar a exposição. Então, dito e feito, a gente vendeu o Fustinha, comprou material. Eu, na época, morava no Brooklyn, fazia as peças o dia inteiro. E a Teresa, minha mulher, vinha à noite para a gente virar a peça junto, para trabalhar outro lado, não? E montamos a exposição lá no Museu de Arte Moderna do Rio. Era 4 exposições simultâneas. Tinha uma alemã, não me lembro o nome dela, que era animalista, não? Fazia bichinhos, etc, etc. Não sei quem eram os outros dois. Eram pessoas conhecidas, não? E agora, a minha exposição tinha o maior sucesso. Saímos lá do Brasil, primeira página, não sei o que, depois tinha críticas muito boas. O Mário Pedrosa escreveu a minha apresentação. Então foi, sabe, foi feliz, vamos dizer, coincidência, tudo isso. A filha do Mário Pedrosa, Vera, escrevia não sei que jornal. Depois tinha umas críticas assim muito, muito positivas. E vendi um trabalho. Então comprei, vou lá, comprei uma DKV perua, em vez do Fustilha. Depois voltei para São Paulo e vendi outro trabalho. Eram grandes, não?
Eram trabalhos grandes.
Trabalhos grandes. Ele tinha 2 metros de altura, 2 de 10. E depois me convidaram para a Bienal de Bahia, a primeira Bienal de Bahia, para levar essas peças grandes, não? Ganhei um prêmio lá na Bienal, a Ligia Clark também ganhou um prêmio. É assim, a história vai continuando, sabe? Vai, ia fazendo, participando, participei depois no Salão ESSO, depois comecei a fazer exposições individuais. A primeira exposição eu fiz na São Luís. Teve um problema do Zânio, que... Na época da exposição ele renunciou, então ficou meio atrapalhada a exposição. Na segunda exposição foi a Revolução de 64. Bom, lá então não entrou mais ninguém lá. A única coisa que entrou um dia, uma pintora irlandesa muito conhecida na época, ela trabalhava aqui no Brasil, etc, etc. Como a mulher do embaixador dos Estados Unidos. Ah, não sei o que, tá. Começamos a falar. Digo, é o seu marido, Ele não vê na exposição, ela disse. Ela era muito assim, espirituosa, disse, o marido dela está no Nordeste assinando cheques para os generais para participar da Revolução. Era famoso, ficou famoso o marido dela, Lindolf Gordon. Foi andando, foi fazendo.
E aí, ensinar um pouco como entrou nesse processo? Como professor de escultura, como que entrou?
Ah, não, entrei no seguinte, por exemplo, na época, eu trabalhava na Rodia. A Rodia usava Standard Propaganda, Standard Publicidade. Era o Dualibi, era um dos diretores lá, o Roberto Dualibi. A Standard que me pagava. Pagava muito bem, quer dizer, eu tinha um salário, assim, para a época, muito bom, posso dizer, extraordinário, não? Tanto é que comprei uma casa. Durante os 2 anos que trabalhei com a Rodia, comprei uma casa e também comprei tudo, caro, novo, etc. Todas essas coisas lá que você precisa. A parte da Rodia, os desfiles, era muito conhecido, assim. Então eu tinha os desfiles, fazia na, sei lá, em lugares muito... fotografias fora do Brasil, na Birmania, fotografias de não sei o que, etc. Eu fazia produção lá dentro. Tanto é que eu fiz humano, que eu fiz uma produção assim, baseada em costumes orientais da coleção lá de Constantinopla, roupas muito maravilhosas, não? Depois eu fui lá visitar. Então ele me falou, olha, você fica aqui conosco, mas eu era freelancer na época, mas você tem que ficar trabalhando para nós, quer dizer, não freelancer, mas ficar mesmo, você faz o seu salário, pede o que você acha que você pode pedir. Bom, eu falei com minha mulher, ela dava aula na FAP, não? Eu falei, olha, Teresa, eu se vou trabalhar lá, eu vou ter que me dedicar mesmo, quer dizer, eu não vou ter dia e noite, telefonava à noite, oh, não, vamos fazer fotografias no Nordeste, tá? Então todo mundo para Nordeste, vamos fazer isso, não? Era muito, muito, muito bonito, mas muito cansativo, vamos dizer. Agora, se eu ficar por aqui na FAAP, já tinha uma proposta de trabalhar na FAAP, como dos nossos salários, a gente paga as nossas despesas. Ainda não tínhamos filhos, não tinha nada. Eu já vou poder trabalhar pelo menos o dia, quase toda semana, fazendo o meu trabalho. Então ele falou, olha, sabe de uma coisa? Eu também. Fica com a FAAP, a gente tem uma. Agora já tinha comprado a casa, já estava bem estabelecido. Lívio Rangan, que era diretor. E você sabe que foi bom, porque o Lívio morreu um ano depois. Morreu de repente, de coração, não sei o que. Ele tinha feito uma companhia assim, de propaganda, foi para Beleléu, não? Com a morte dele. Acabaram nessa. O Ciro De Nero, não sei se você conhece.
Sim, o Ciro, sim, conheci pessoalmente.
Trabalhava lá também. Ele foi para o Rio de Janeiro trabalhar na Globo. Então eu ficaria também meio deslocado. Fiquei na FAAP. E olha, não estou arrependido, porque depois que eu saí, o Roberto se juntou com o Petit e o Saragossa, fizeram a DPZ, não? Uhum. Até poderia, eu pensei que poderia ter entrado lá, porque eu já era amigo do Saragossa, do Petit, etc. Eles compraram muitas obras minhas, não sei. Mas eu digo, depois ia ficar publicitário. Porque todo publicitário é um artista frustrado, sabe? Ele sempre... Não sei se você conheceu, mas tem vários. Que eles sempre querem ser pintores, querem ser... E não consegue, porque você... Não dá. Se você parar, você perdeu as oportunidades. Eu acho que parar, ele é muito difícil de você recomeçar. Vamos dizer que você parou, vou trabalhar 5 anos, vou juntar dinheiro, depois eu volto a pintar. Não dá, aonde vai voltar? O que você fazia naquela época, é o tempo que passou, muita coisa mudou. Então você já fica 5 anos, 10 anos atrás, sempre. Eu vi isso muito, muito na FAAP. por exemplo, muitos amigos meus eram pintores, escultores, também joalheiros. Eles não conseguiram voltar a trabalhar. Se pararam, quem parou, parou. Ah, vou voltar. Ah, vou fazer. Vou começar a segunda-feira. E que não resume. Que você diz, não, vou começar a segunda-feira. Não faz. Porque se você adiar qualquer decisão que você tem de tomar, tem que ser na hora. Se você adiar, só começa sempre adiando, sempre adiando. Ah, não, mas a semana que vem eu começo. Ah, não, vamos lá, eu vou viajar, mas quando voltar da viagem eu começo. Então vai assim mesmo.
Para os escultores mais jovens, o que você sente deles, essa nova geração de escultores?
O que aconteceu é o seguinte, a escultura, não somente hoje, mas desde a antiguidade, é uma disciplina muito trabalhosa, não? Então, mesmo o Leonardo da Vinci, por exemplo, quando escreve as suas ideias, ele fala que o escultor é quase um bruto, não? Sempre sujo, sempre cheio de pó, sempre trabalhando fisicamente. Enquanto que o pintor está com uma roupa bonita, segurando um pincel, é um trabalho menos... A pintura é muito mais mental do que a escultura.
Que é mais braçal, era na época.
Uhum. Essa escultura, até o século... fim do século XIX, não, continuou a mesma. O pessoal ou esculpia ou fundia. Não tinha outra opção. Como o advento das novas tecnologias, tudo mudou. Hoje a escultura é muito mais negócio, muito mais uma disciplina mental do que a pintura. Agora, o que aconteceu? No começo do século passado, até o fim, tinha um monte de escultores. Então você tem na França, tem os espanhóis que vão para a França e levam de pais artesãos, mas eles começam. Tem Picasso, tem Moore, tem muito. Hoje, de novo, estamos mudando, quer dizer, não tem mais escultores. É pessoal que trabalha manualmente. Agora, então, começa, vamos ver. O Marcel Duchamp matou a charada, quer dizer, ele disse, olha, qualquer coisa pode ser uma obra de arte. Tudo bem. Eu acho também que pode ser. Eu vejo, às vezes, vou na rua, vejo uma coisa, digo, pô, mas isso aqui é tão maravilhoso. Agora, o problema é que ninguém mais quer pôr a mão na massa, não? Quem faz escultura hoje? Aqui no Brasil, o único que faz escultura, vamos dizer, trabalhado mesmo é o Casporé. O resto encontra soluções. Tem uns rapazes assim que trabalham, o Félix, que ele faz umas esculturas, etc. Mas, em geral, não tem. Eu também na FAP não tenho. Quer dizer, esteve até o começo do ano 2000, quase, 1998. Eu fazia o TGI, trabalhos do fim do ano, não? Então, tinha quase todo ano, tinha uns 40 alunos, duas turmas, manhã e noite, divididos e trabalhando, fazendo obras para apresentar no fim do fim do ano, para a graduação. Eu nunca tive um escultor. Eu tinha muitos pintores, bons pintores. E o Brasil não é um país de escultores, é um país de pintores. Entendeu? A única escultura que se faz no Brasil é no carnaval, essas coisas grandes de isopor, etc, etc. Que são maravilhosas também, não é? Não é, mas porque o carnaval é uma expressão muito bem brasileira, não? É algo barroco, algo que, vamos dizer, que está paralelo à ópera. Tem dança, música,
tudo junto.
As roupas, os costumes, não sei o quê. Como a ópera, quer dizer, a ópera brasileira é o carnaval. Então, no carnaval, eles dão possibilidade de você fazer grandes obras, não? Agora, O que me surpreende, que hoje, acontece hoje, que eu acho muito bom, que já quem faz grandes obras hoje são os grafiteiros. Entendeu? Quer dizer, o grafite. Só que eles não têm, por exemplo, os gêmeos, não sei se você conhece o trabalho deles, eles têm um background. Eles foram, eles conhecem a história da arte, eles conhecem a arte, eles têm uma postura, vamos dizer, em relação à arte. Eles são muito, eles fazem qualquer coisa, não há dúvida, quer dizer, eles pegam de tudo, mas eles sabem o que, que eles estão pegando. O resto, eles não têm um olhar ou uma maneira de se segurar um pouco. Então, o que eles fazem? Eles pegam qualquer coisa. Você abre lá. Eu me lembro uma época, todo grafite era japonês. Quer dizer, tinha temas japoneses, imagens japonesas,
mangá, etc. Né? Teve aquela febre do mangá.
Então, agora não. Agora eles pegam os super-heróis, eles pegam, sabe? Então, agora eles não sabem escolher. Eles põem tudo dentro. Mas isso dá também uma força extraordinária para o grafite, não? Você vai lá, eu vejo sempre, eu desço frente à Rua Lisboa, não? Onde está o Instituto Goethe. Tem uma parede inteira pintada. Mas tem uma parte dessa parede que é muito bonita, o resto está cheio de coisas, etc, etc. Ali fica. Agora, eu acho que passei outro dia em frente aos arcos de Zânio, não? Ele é muito confuso, é muito confuso. Agora, eu não sei se pode, não acho que vai sair depois uma nova leva de grafiteiros mais instruídos, mais educados para a arte, entendeu?
Com uma formação
melhor. Com formação melhor.
Em termos de futuro da escultura no Brasil?
Escultura é mais difícil, porque grafite, você tem uma superfície plana, você entra lá como quiser. Agora, como escultura, onde vai entrar? É muito mais difícil. A escultura do século XX cresceu muito por causa dos espaços abertos, não? Quer dizer, jardins, praças. Então, tinha possibilidade de colocar esculturas lá. E os prédios não tinham paredes, era vidro. Então, não podia colocar pintura, não? Entendeu? Então, por isso que a escultura cresceu muito. Agora, os escultores não cresceram, porque ninguém quer trabalhar assim, trabalhar, sei lá. Eu quando era jovem, que eu fui jovem também, trabalhava o dia inteiro, à noite, até à noite, meia-noite, eu trabalhava. Eu tinha que produzir, tinha que fazer as peças, corrigia, quebrava, soldava de novo. Hoje não tenho mais essa disposição. Mas eu acho que os jovens também hoje não têm essa disposição, porque a cultura é diferente, é uma cultura de não fazer esforço, de você conseguir fazer as coisas sem suar, sem esforço, entendeu? Uma coisa que eu achei muito estranha é o seguinte, muitas pessoas que trabalhavam comigo no TZI, como te falei, o que eles faziam? Pegavam fotos da família e transportavam para a pintura deles. Então, o retrato da avó, as coisas, sabe? Então, mas isso é fácil, porque eles não tinham assunto para pintar, entendeu? Então, o que, que eles pegam? Eles pegam o assunto que é perto deles, na casa deles. Então, o álbum da... Eu acho muito bonito também. Eu tinha uma aluna que depois, acho que agora ficou cantora, não sei o quê, que ela fazia coisas maravilhosas, assim. Agora, isso também requer de você se dedicar, requer uma dedicação à arte. Não é só o objeto, vamos dizer, a pintura, a gravura, a escultura, etc, etc. É também você se dedicar. Tanto é que, por exemplo, gravura também hoje não tem mais. O Grassmann talvez foi o único gravador. Morreu, não deixou uma... Quem trabalha hoje fazendo gravura?
Cada vez menos gente.
Muito pouca gente. Inclusive, eles não fazem mais gravura de metal. Eles só fazem fotogravuras, litogravura ao máximo, etc, etc. Sim. É difícil, mas esse é um caminho. A arte muda muito, a vida muda, nós mudamos, tá tudo em aberto.
Para terminar, para o jovem que está ouvindo esse teu depoimento, o jovem que quer ser artista hoje, o que você diria para ele?
Olha, eu não posso dar conselho. Hoje, a gente quer ser artista hoje, acho que precisa querer ser artista e estudar. Agora, o estudo também é uma atividade que você precisa se dedicar. Não é algo, vou estudar, então vou pegar um livro, abrir um livro, ou não sei o quê. Eu vejo, por exemplo, eu tenho uma secretária na FAAP, ela faz o curso de História da Arte, lato sensu, 2 anos. Então ela vem sempre, mas você sabe, nós temos que fazer um trabalho sobre romantismo, um trabalho sobre expressionismo, etc. A única fonte para ela trabalhar, das outras todas que eu conheço, que vou dar lá, é a internet. Eles não têm um livro, eles não abrem um livro. É? Então ele me falou, olha, estou fazendo um trabalho sobre Delacroix. Esse é o mais conhecido dele, a liberdade guiando o povo, etc, etc. Tudo que ela me mostrou, ela pegou na internet. Digo, não, mas não é só isso, por exemplo, você tem que acrescentar alguma coisa, quer dizer, você tem que procurar outras fontes que eles aprofundam um pouco mais, quer dizer, quem era Delacroix, quem, por exemplo, Delacroix, depois eu fui, então, eu fui procurar, eu tinha uma coleção de livros que eu comprei na França, quando ainda era estudante, sobre pintura. Então, Delacroix, então abri Delacroix. Tem muitos detalhes que hoje eles passam despercebidos. Não? Quer dizer, quem deu, vamos dizer, corda para o Delacroix ficar conhecido foi Talleyrand. Talleyrand, que era todo poderoso ministro de exterior da França, parece que era pai do Delacroix. Quer dizer, as fofocas da época diziam que ele não era o Delacroix. E o pai do Delacroix também era uma pessoa muito conhecida. Era, acho que foi ministro de exteriores também, antes do Talleyrand. E parece que o Talleyrand entrou na família, não? Então, por 18 anos, ele mandou ele para Marrocos. Ele fez esse desenho. Não é que era ruim. Ele era muito bom. Você entende? Mas se não tivesse o Talleyrand, não teria essa oportunidade de ir para Marrocos, fazer as coisas, etc, etc. Então você vê como... Você tem que aprofundar um pouco para saber como acontecem as coisas. Eu fui lá, procurei, não sei o quê. Depois fui em outro, tinha outras fontes. Tem um livro de história da pintura, muito extraordinário, em francês também, que comprava muito na França. Tem as ideias do Delacroix, escrevia muito, etc, etc. Então, eu já procurei encontrar tudo sobre o Delacroix. Então,
ou seja, estudar é fundamental.
Tem que estudar. Então, isso que eu falei para ela. Mas você não sabe nada. O que você vai mostrar, todas as suas amigas lá, ou amigos, eles vão mostrar a mesma coisa, porque todos usam a internet para se informar. Agora, eu não sei. Não acho que hoje alguém compraria uma coleção de 11 livros sobre a história da pintura, entendeu? Eu era estudante, não tinha dinheiro, não sei o quê, mas eu todo mês ia lá, botava pouco dinheirinho que eu tinha para comprar essa coleção. Então, essa é a diferença. Não é que eu sou melhor que os outros aqui agora, mas o nosso pensamento era diferente. Naquela época, éramos diferentes, entendeu? Hoje todo mundo fala de Marcel Duchamp. Não, Marcel Duchamp, não sei o quê, pega um objeto e coloca lá e você faz ele. Não é verdade. É mesmo o próprio Marcel Duchamp, quando ele faz o urinoir, não sei como se chama em português.
Urinol, né?
Urinol. Ele não faz como obra de arte, você sabe? Ele faz como uma provocação. Porque o que acontece? Não sei se você leu. Ele assinou MUT. Ele foi recusado, o objeto não entrou lá. Ele manda uma carta, não sei se vocês já leram essa carta, é muito interessante a carta dele, dizendo, mas como vocês me acusam? Quanto no prospecto da exposição, vocês dizem que quem paga $5, ele entra. Então, no prospecto, eles falavam que quem pagaria $5, como ele pagou, ele entrava. Não falava de obra, que tipo de obra cada um ia apresentar. Ele falava que você entrava. Inclusive disse, eu vi aqui nos Estados Unidos que as melhores obras dos americanos são as obras dos banheiros, que eles eram para a época, porque não, na França não tinha nem água corrente, não, mas não, nos Estados Unidos todo mundo tomava banho, como no Brasil, por exemplo, todo mundo tomava banho. É inacreditável você pensar que é um operário, por exemplo, da construção civil, ele sai lá, toma banho e vai para a casa dele. Não se faz isso na França. Nem na Grécia, né? Então, não sei se hoje tem mais água. Não tem água também na Europa. Daqui um pouco também não vamos tomar banho todo dia, não? Diz que é melhor tomar banho um dia sim, um dia não. Porque assim se defende melhor contra... Se você limpa muito a pele, as doenças podem entrar, não? Vamos ver.
Não, Fernando, eu queria te agradecer muito, tá, pela vinda até aqui. Obrigado, né, por ter conversado com a gente, né? Foi um prazer te receber, né, essa aula, esse bate-papo. E até o próximo encontro que a gente tenha, tá bom? Obrigado.
De nada, imagina.